Gringolândia, começando o podcast Futebol Internacional da Globo. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje falaremos sobre a discretíssima janela de transferências de inverno que fechou na última quinta-feira, ontem, né? Estamos gravando na sexta, dia 2 de fevereiro. A janela das principais ligas europeias foi encerrada na quinta-feira. E temos poucas bombas, né, Kaique Andrade? Você que é meu companheiro aqui hoje no Gringolândia. O que você achou? Já estava esperando ou ficou frustrado? O deadline day, que é o último dia, normalmente demanda muito trabalho da nossa equipe aqui de futebol internacional, mas dessa vez foi um marasmo, né, cara? Bem-vindo.
Fala, Bené, Alan, amigos do Gringo. Pois é, foi bem frustrante, né? A gente que gosta de acompanhar, a gente tem sempre a expectativa de... nas janelas vê bastante mudança, né? Os times que estão mal se reforçando, os jogadores que estão mal, às vezes, mudando de time para ter um momento diferente, né? Mas essa janela foi bem fraca. Quem diria, né, que no último dia da janela de transferências, a grande transferência seria da Fórmula 1, né?
Pois é.
Hamilton, que vai para a Ferrari. Essa foi a grande bomba da janela mesmo, e principalmente do último dia, que realmente foi bem fraco. A gente vai debater aqui, né? Tem algumas transferências, tem brasileiros, tem destaque para transferências de brasileiros, Vitor Roque principalmente. Mas realmente foi bem frustrante essa janela.
Vamos tentar entender os motivos também dessa janela fraca. Alan Caldas, bem-vindo ao Gringolândia, nosso terceiro elemento de hoje. Tá de casa, meteu o chinelinho hoje, né, Kaique? Estamos aqui da redação. Alan, bem-vindo, cara. Também estava esperando já essa janela pouco movimentada.
Olá, Bené, Kaique, pessoal que acompanha o Gringolândia. O chinelinho é de todo mundo desde ontem, como o Kaique falou, né? A gente sempre se acostuma a esperar o último dia da janela com aquela expectativa. A gente abre o feed de notícias, que a gente sabe que vai ter notícia pra caramba. Ontem a gente estava tentando encontrar alguma coisa para colocar, porque realmente foi muito fraco. Eu acho que a explicação para essa janela tão fraquinha, talvez a gente só vá entender nos próximos meses. Eu acho que tem muito mais a ver com... as regras mais rígidas estão começando assim, a se colocar no futebol europeu, principalmente na Inglaterra, com clubes já punidos e alguns, como o City, por exemplo, ameaçadíssimo de punição por burlar as regras financeiras. Talvez, nesse momento, eles tenham aproveitado para botar o pé no freio e dar uma arrumada e talvez não abusar demais, como no passado. Eu acho que essa pode ser uma explicação. Não é uma informação nem nada, mas acredito que isso pode explicar um pouco. Porque, tudo bem, também não tem nenhum super craque, a não ser o Mbappé, que é recorrente em todas as novelas de janela de transferência, não tem ninguém assim dando muita sopa, e a Arábia Saudita também já bagunçou esse tabuleiro já desde o ano passado. Mas, realmente, foi muito estranho mesmo.
Só para exemplificar aqui, como foi fraca a janela em números, né? A principal transferência, que foi a do Vitor Roque, de 40 milhões de euros, na janela de janeiro do ano passado, seria a quinta maior transferência. E a segunda, do Sacha Boey, que foi para o Bayern de Munique, né, do Galatasaray para o Bayern de Munique, de 30 milhões de euros, seria a oitava maior na janela de janeiro do ano passado. Então, realmente, comparando com os anos anteriores, foi uma janela bem, bem abaixo do que os times vinham gastando.
Isso sem falar nas janelas normais, né, de abertura de temporada, que aí normalmente elas já são bem mais movimentadas, as cifras são bem mais altas. Mas aproveitando que você falou das duas contratações mais caras dessa janela, passar um top 10, porque na nossa matéria de destaque, um resumão da janela de inverno, a gente fez um top 10 das mais caras. E desses 10, 4 são brasileiros. O Vitor Roque, você já citou, primeiro colocado, saiu do Atlético Paranaense, foi para o Barcelona, 40 milhões de euros. Na sexta posição, pelo mesmo valor, Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo, contratados pelo PSG. O Beraldo já estreou, já foi até campeão no Paris Saint-Germain. O Moscardo vai voltar ao Corinthians por empréstimo, então 20 milhões de euros cada um. E o Marcos Leonardo está em oitavo, empatado ali com outros jogadores, saiu do Santos, foi para o Benfica por 18 milhões de euros. Isso é um bom sinal, Kaique, que os brasileiros estão tendo destaque, ou no meio de ninguém era obrigação, né, cara?
Eu acho que é bom, né? É sempre bom a gente ver os brasileiros tendo transferências importantes no futebol europeu, mas eu acho que isso mostra a tendência dessa janela, porque todos esses brasileiros são jogadores jovens, né? São jogadores sub-20, e esses, além desses quatro, outros dois. Então, assim, das 10 transferências mais caras, 6 são sub-20. Fora outros, o mais velho é o Renan Lodi, de 25, né? Então é uma janela muito assim.
O Lodi que saiu, né? O Lodi que foi pro futebol saudita, né?
Isso. É, então, é uma janela bem de jogador e de desse tipo de contratação, né? Pensando em futuro, porque Beraldo e Moscardo, por exemplo, são exemplos disso, né? De apostas para o futuro. O próprio Vitor Roque, ele não chega com essa pressão de ser o grande atacante do Barcelona. É uma contratação visando mais o futuro. E é isso que os times fizeram bastante nessa janela, porque realmente a contratação de impacto mesmo praticamente não aconteceu. Talvez o Vitor Roque seja a principal contratação de impacto, né? Apesar de não ser, de não chegar com esse status de ser o cara do ataque do Barcelona agora, mas talvez seja a maior contratação de impacto, porque realmente é isso que faltou, né? A contratação do aquele cara que chega para resolver. Isso a gente praticamente não vê nessa janela.
Pois é, e o Vitor Roque já estava acertado desde o ano passado, desde 2023, então acabou não sendo novidade nenhuma. Alan, quando a gente olha a tabela das 10 contratações mais caras, até a gente que está acostumado a acompanhar jogo todo dia praticamente, a gente trabalha com futebol internacional, está de olho nas principais ligas, até para a gente tem que falar para uma galera aí, ó, muito prazer. Tá conhecendo agora o Sacha Boi, lateral direito, que sim, foi pro Bayern de Munique. É, as grandes transferências em relação a valores, elas não estão envolvendo nem necessariamente grandes clubes. Você vê jogador saindo do Napoli pro Leipzig, do Blackburn pro Crystal Palace. Também isso é um sinal de que a janela é fraca, né, Alan?
Sim, a questão dos brasileiros, por exemplo, que o Kaique levantou, na verdade os brasileiros estão onde eles deveriam estar, em termos de valores, em termos de clubes para onde eles foram e até pela idade. O estranho é que eles tenham sido alguns dos principais, né? Seria normal que tivessem 4 brasileiros jovens buscando espaço na Europa por esses valores, só que normalmente haveria mais jogadores mais conhecidos, talvez mais adaptados, de maior idade e com valores maiores. Não é só a questão de serem jogadores pouco conhecidos. Na lista dos 10 que estou vendo aqui, só tem 3 atacantes, né? Que é o Vitor Roque, o Marcos Leonardo, que até começou muito bem no Benfica, e o Siu Gong, que foi do Verona para o Napoli, como você falou. O resto, olha, tem zagueiro, tem dois zagueiros, tem volante, tem lateral direito, quer dizer, até mesmo... Você vê que é jogador que, como o Kaique falou, não é para chegando, né, para resolver problemas. E olha que tem um monte de times aí com problemas, mas por alguma razão, talvez até por uma questão não só mercadológica, mas de não haver também de entre safra, que também a gente não está pensando assim, faltou a transferência do jogador tal para o time tal, quer dizer, não tem, tirando, como eu disse, o Mbappé, que é sempre uma carta discutida, e dessa vez já nem chegou a ser novela, né? Rapidamente se concluiu que agora também faltam 6 meses para acabar o contrato dele com o PSG, se ficou realmente para julho. A gente sabe que a janela de inverno na Europa não é mais forte e tal, é mais para compor elenco, mas foi bem, bem surpreendente, bem decepcionante realmente.
O outro motivo também, né, Kaique, é essa questão da Copa Africana e da Copa Asiática, né? Os times perderam. Vamos supor, o Salah saiu do Liverpool por um período, o Son saiu do Tottenham. Então, até os substitutos que poderiam ser peças negociáveis, né, estão sendo segurados pelos clubes. Mas antes da gente entrar para falar mais detalhadamente também de quem precisava de reforço e não contratou, só passar também que, além desse top 10, esse top 10 ele é encerrado com o valor de 18 milhões. Os oitavos colocados são 3, e aí fecha o top 10. Cada um foi contratado por 18 milhões de euros. Mas a gente tem alguns brasileiros um pouquinho abaixo disso. O Marlon Gomes foi do Vasco pro Shakhtar, o Kevin do Palmeiras pro Shakhtar, os dois por 12 milhões de euros, custando cada um, somados 24 milhões de euros. O Zenit da Rússia contratou o Nino por 5, o Arthur do Palmeiras por 15 e o Pedro do Corinthians por 9. Outros brasileiros também que acabaram mudando de clubes, o Gabriel Paulista deixou o Valência, foi para o Atlético de Madrid sem custos, e a dupla do Botafogo, Lucas Perry e Adrielson, foi para o Lyon, numa situação complicadíssima. Algum desses aí, Kaique, que você esperava diferente? Vamos supor, o Nino teria um mercado melhor para ele nessa janela europeia?
É complicado dizer assim, né? O Zenit é um time que tem direito, que tem dinheiro, então esses times costumam contratar bons jogadores mesmo. Mas acredito que sim, né? O Nino é um bom zagueiro, é um zagueiro de seleção brasileira, tem sido convocado recentemente, então acho que caberia sim em alguns times ali das principais ligas do futebol europeu. Eu acho que assim, Bené, essa tendência, essa juventude que a gente tá vendo, né, de jovens jogadores brasileiros chegando, não só brasileiros, né, mas muitos brasileiros jovens chegando com altos valores ao futebol europeu, é uma tendência realmente que a gente tem visto e que os jogadores estão notando essa importância de ir cada vez mais cedo. Eu entrevistei recentemente o Savinho, de 19 anos, do Girona, né? Que tá sendo...
Um nome que certamente vai aparecer nas Sim, próximas janelas.
Com certeza. É, tá sendo um grande destaque do Campeonato Espanhol, né? E ele citou isso, de que ele considera muito importante essa transferência mais cedo possível pro jogador, para ir do futebol brasileiro pro futebol europeu. Ele disse que se o jogador tem a escolha de ficar talvez mais 2 anos no futebol brasileiro para ir para a Europa mais preparado, na opinião do Savinho, isso é uma enganação. Porque ele vai chegar lá e ele vai ver que ele perdeu tempo e ele vai ter que ter toda uma adaptação a um futebol diferente. Então ele analisou isso, que teve um período no PSV, né, que foi uma preparação, e agora ele já está mais adaptado ao futebol europeu e está se destacando mais. Então essa tendência dos jogadores irem, às vezes, com 18 anos, vai se tornar cada vez maior e assim, não menos de 18, porque a legislação não permite, né?
Mas é isso, com 16, 17, você já vê o Endrick, que é um grande exemplo disso, os valores do Endrick, que, claro, vão entrar na próxima janela de transferências, né, do início da temporada, 24, 25, mas a gente sabe que ele está acertado com o Real Madrid há muito tempo, né? Bem antes de fazer 18 anos, ele já tem esse destino traçado. O Alan, e por parte dos clubes, também tem isso, né? Os clubes gigantes da Europa, eles não querem mais pegar aquele jogador com 20 e poucos anos e que não pisou na Europa ainda. Eles querem um jogador que já tenha passado por esse primeiro degrau, pelo menos o primeiro, né? Se for o segundo degrau, melhor ainda. E aí eu entro no caso do André. O André é um jogador brasileiro que tá na seleção brasileira, né? A gente não sabe se ele vai continuar na era Dorival Júnior, porque a seleção brasileira virou essa bagunça, mas é um jogador de muito potencial. Tem 22 anos, faz 23 anos em 2024 e ainda não foi. Você acha que tá só adiando em 6 meses? Como é que você enxerga? O André, mesmo com essa idade mais avançada e falando nisso que o Savinho, né, falou com o Kaique, ainda tem espaço para ele nos grandes, para já chegar dando esse primeiro grande passo? Ou você vê ele chegando também num clube de menor porte, de médio porte?
Olha, eu acho que se a gente pensar em futebol brasileiro, o grande vitorioso dessa janela foi o Fluminense ter conseguido segurar mesmo o André, porque o ano passado todo se falou que clubes da Europa, falaram até em Liverpool, tinha interesse no André, ele se valorizou muito pelas atuações, pela idade, então tudo caminhava para ele sair. Então, ele ter ficado foi uma grande vitória do Fluminense. Mas eu acho que ele vai continuar tendo mercado, sim. Embora essa tendência de sair tão novo, significa que ele também não é velho. Então, assim, ele ainda tem um tempo de mercado, que é o que interessa muito também para os clubes europeus, não só o futebol em campo, mas o retorno que pode vir no futuro. Eu só queria fazer um parênteses. A gente estava falando dos últimos 3 nomes da lista desse top 10, né, que foram negociados por 18 milhões de euros. 18 milhões de euros, assim, trocando em miúdos, falando rapidamente, multiplicando por, se a gente pensar num euro, vamos pensar assim, R$5,50 em média, né, 18 seria 99 milhões, então a gente está falando de alguma coisa em termos de perto ou um pouco acima de 100 milhões de reais. O Botafogo acaba de contratar o Luiz Henrique por 105 milhões de reais, quer dizer, a principal contratação do Brasil nesse começo do ano, né, histórico na verdade, né, a principal contratação do futebol brasileiro na história, estaria aí brigando para entrar, dependendo de uma diferençazinha de cotação do euro no dia, estaria brigando para entrar no top 10 dessa janela de inverno na Europa. Então, assim, isso também dá uma dimensão de como realmente foi fraca. Mas eu vejo, como você disse, voltando ao André, eu vejo o André ainda com potencial para sair. Eu entendo o que o Savinho falou da questão da idade. Hoje em dia está cada vez mais comum mesmo você ser contratado por um clube grande e pegar essa... Né, pegar esse ritmo de futebol europeu num clube de menor expressão, que a pressão é menor. O Savinho acabou colocando nele mesmo uma pressão extra, porque o que o Girona está fazendo na Espanha acaba trazendo os holofotes. Talvez o normal seria não ter tanto holofote, ele poderia se desenvolver melhor, mas que bom que ele está sabendo lidar com isso também, né? O Girona está se mantendo ali na briga pelo espanhol, significa que ele rapidamente está se acostumando à pressão de não poder mais perder, de ter obrigação de ganhar. Então, quando vai jogar Girona e Getafe, não é mais aquele jogo que ninguém vê, que se perder também ninguém liga. Agora tem uma pressão extra. Então, isso é muito legal. Mas não quer dizer que se passou de 18 anos acabou o mercado. Claro que certos jogadores podem demorar um pouquinho mais para sair, mas ainda sair para um bom clube.
E falando de Girona, o Ian Couto, lateral direito, também é outro nome que certamente Sim. vai aparecer. Até alguns jornais espanhóis já colocaram ele na mira do Real Madrid. Então é uma posição carentíssima no futebol mundial. A gente fala muito das laterais da seleção brasileira, mas eu acho que o futebol como um todo carece de bons jogadores nessa posição, de muitas alternativas, e o Ian Couto faz uma grande temporada, pode pintar aí no Real Madrid em breve. Falando em Real Madrid, falamos em Barcelona também, dos grandes, colocando os gigantes, aqueles times que a gente sempre coloca na primeira prateleira, seja de Champions League, de Liga Nacional. Kaique, você enxerga algum com uma deficiência que não foi coberta nessa janela, por exemplo, algum time que esteja desfalcado por lesões, que poderia ter pensado alguém no mercado para ser um substituto? Você enxerga como? Premier League também, o Chelsea, aquele time que contratou horrores nas últimas janelas também, a gente não sabe quem vinga, quem não vai vingar. Quem que você enxerga aí precisando de peça e que não necessariamente tenha contratado?
A gente citou alguns motivos para essa janela ter sido mais fraca, e talvez um dos motivos seja o fato de os gigantes não estarem se precisando tanto. Na minha opinião, se a gente for olhar o rendimento na atual temporada dos gigantes, quem está abaixo do que se esperava sei lá, Barcelona e o Chelsea. O Chelsea contratou Deus e o mundo nas últimas temporadas, então assim, não é falta de contratação o problema do Chelsea. E o Barcelona
tá até emprestando, né? Até aproveitando o gancho, emprestou o Andrei Santos, reemprestou, né? O Andrei Santos estava no Nottingham Forest, o Chelsea não ficou muito feliz porque ele mal jogava, fez dois jogos e agora reemprestou ao Strasbourg, que é o time que o Ângelo tá também, que é outra jovem promessa do futebol brasileiro que foi para lá recentemente.
O Chelsea contratou até mais do que deveria nos últimos anos, pois né? E agora tá colhendo os frutos de uma administração mal feita. Então, não acho que seria o caso de o Chelsea ir para o mercado atrás de mais jogadores, como fez nos últimos anos e não deu certo. O Barcelona, por exemplo, que está tendo uma campanha abaixo do que se espera na temporada, também, eu estava até conversando isso com o Alan ontem, o elenco do Barcelona, ele é um bom elenco, né?
Eu acho
muito
bom também.
Boas peças, tem um bom time titular, tem alguns bons jogadores também no banco, jovens jogadores de qualidade, Vitor Roque que chega agora. Então também não acho que era o caso de o Barcelona ir ao mercado para resolver problemas da temporada. Quem eu acho que precisava, aí eu não sei se você inclui nesse nome, nessa turma dos gigantes, né? Mas é o Tottenham, que estava faltando zagueiro no elenco, chegou a botar o Emerson Royal para jogar na zaga e trouxe agora o Dragozin, né? A terceira maior contratação da temporada, que é um jovem, mas que é um jovem valorizado, né? Que pode vir a ser um grande nome futuramente. E com o desfalque do Son, que está na Copa da Ásia, né? Trouxe o Werner, Timo Werner, que é um jogador já conhecido da Premier League e já está com duas assistências. O Tottenham tá bem. Então, assim, o Tottenham foi bem nesse sentido de fazer contratações pontuais em locais que o elenco estava precisando. Agora, dos gigantes, eu acho que realmente os times estão se virando bem com o que eles têm. Então, acho que isso pode até ser um dos motivos de termos uma janela mais fraca.
É isso, né, Alan? Você até tocou nesse ponto. Tá faltando também ter aquele tiro certo, eu diria. Aquele jogador que chega para resolver. Você citou o Mbappé. Talvez seja um dos únicos aí exemplares, e que a gente sabe que o Mbappé vai ser protagonista da próxima janela, né? O contrato dele com o PSG se encerra no meio do ano, e aí ele vai definir se vai ficar no clube francês, se vai para o Real Madrid, que já deu um ultimato para ele. Até o Liverpool apareceu como uma possibilidade. Enfim, nem o próprio Mbappé deve saber o que vai fazer da vida. Mas Alan, como que você enxerga? Algum clube para você precisava ter feito mais?
Dessa vez, como você falou, o Mbappé não tem mais como adiar essa novela, que foi adiada ao máximo até o fim do contrato dele. Então agora, até mesmo se ele ficar no PSG, é uma notícia, né? Agora ele vai ter que tomar uma decisão de alguma maneira. E a grande novidade será, estou falando já pensando na próxima janela de verão, a grandona, a principal, que tem maiores movimentações, a grande novidade vai ser se aparecer um terceiro clube, que não seja nem PSG nem Real Madrid, que está namorando aí seria um dos maiores chapéus da história, eu acho. Depois de passar 2 anos aí tentando de todo jeito se aparecer alguém e levar o Mbappé. Mas é isso. É, eu acho que assim, se a gente pensar em tiro certo, como você disse, que no futebol nem sempre é certo, nem sempre se concretiza, mas a gente tem que falar em hipóteses. O Lewandowski, que talvez tenha sido a última grande aposta alta daqueles que chegam para mudar o patamar, e não foi capaz de mudar o patamar do Barcelona. O Kaique falou ontem, a gente estava conversando, eu vejo o Barcelona não tão assim forte como o Kaique, a gente estava conversando sobre isso ontem, o Kaique vê um time forte, e eu só acho que o time forte nunca está junto, porque acaba tendo muita lesão, o Gundogan ainda não conseguiu contribuir como pode, quando entra, faz, a gente vê a diferença de quando ele joga, né, para quando ele não joga, mas acho que o Barcelona acabou contratando alguns jogadores, assim, por assim dizer, medianos, que não são exatamente aqueles jogadores que mudam o patamar do time, aí acabam sendo jogadores com nome, com algum nome no mercado, mas não tão fortes assim para mudar. E aí acaba se tornando esse time que a gente está vendo, que não engrena. É, então, acho que o Barcelona até poderia pensar em se reformular, mas não tem... Não deve estar com tanto dinheiro assim, porque a gente sabe que passa por problemas financeiros.
Longe disso,
já há algum tempo. É longe disso. Passa por problemas financeiros há algum tempo, gastou quando pôde, gastou com o Lewandowski, então vai com o que tem. E o Chelsea foi como o Kaique falou, o Bené, agora não lembro. Na verdade, o problema é o excesso de reforços. Não fica uma rotatividade enorme, toda hora chega um, e esse vai. E treinador também trocando toda hora. Tá uma bagunça. Então, assim, hoje ele está vivendo as consequências disso, lá no meio da tabela do campeonato inglês. Então, acho que é isso. Falta talvez esse nome forte realmente, talvez seja uma entre-safra mesmo do mercado. Quem está, os grandes jogadores estão nos seus times, né? Se a gente pensar nos grandes jogadores, o Vinícius Júnior está no Real Madrid, vai ficar lá. No Manchester City tem ali a reunião de craques que já estão ali há algum tempo, quer dizer, está todo mundo meio que estabelecido, né, nos seus clubes. Quem saiu, quem poderia sair, acabou indo para a Arábia Saudita. Então, assim, eu acho que é um reflexo disso também, de uma pequena entre-safra também. O pessoal está entendendo ainda. Também não adianta ficar só contratando jogadores jovens, se eles não vão mudar o patamar do time.
No caso do Real Madrid, não sei se vocês concordam, eu acho que hoje, você olhando o elenco do Real Madrid hoje, eu enxergo uma carência no ataque. Porque o Rossellu, ele começou... Começou
número 9.
Ele vem fazendo os gols dele, mas a gente sabe que ele não... Pelo menos nesse momento, posso queimar minha língua, mas eu não vejo ele num patamar de Real Madrid, de principal clube.
Desculpa, Caio, só para completar. O Rossellu, na verdade, foi uma descoberta tardia do futebol espanhol. Um jogador que tem mais de 30 anos, que sempre jogou em times medianos para pequenos. Nunca tinha ido para a seleção.
Que está emprestado, né?
Então, de repente, desponta depois dos 30, sei lá, não sei se ele tem 32, não lembro agora a idade exatamente dele, mas despontou já quase no final da carreira. Foi para a seleção espanhola pela primeira vez. Aí ganha essa oportunidade no Real Madrid, foi meio que para tapar buraco ali, né? O Real Madrid não conseguiu o Mbappé como queria, vamos apostar no Rossellu. Foi uma aposta que se tornou certeira, por assim dizer, assim, certeira, no nível dele, né? Ele tá contribuindo com dentro do que ele pode, ele está surpreendendo positivamente. Sim. Então, assim, é um cara que ninguém esperava nada. Esse aí, se tivesse nessa lista que a gente fez aí do top 10, seria um daqueles que a gente fala, um jogador que tem muito prazer. Quem é o Rossellu? Mas agora não, agora ele é um cara que está contribuindo. Mas é verdade, o Bené falou, eu acho que depois que você tem Cristiano Ronaldo e Benzema por um certo tempo, ninguém substitui assim, né? Não é à toa que eles estão desesperados para tentar o Mbappé. O Vinícius Júnior contribui muito, mas é um outro tipo de jogador, como o Rodrigo também contribui, mas são jogadores diferentes.
O Rossellu tem 33 anos, só para complementar, e ele está emprestado. O Real Madrid, para continuar com ele, teria que fazer um investimento. E não é, pelo menos, né, pelo noticiário que a gente acompanha, não é a intenção do Real Madrid investir num jogador dessa idade, né, dessa idade mais avançada. Mas o que eu ia complementar do Real, eu vejo essa carência no elenco, mas também a gente tem que entender que o planejamento futuro pode ser um motivo para não ter uma movimentação agora. O Real Madrid sabe que ele vai receber o Endrick no início da próxima temporada e tem consciência de que o Mbappé é uma grande possibilidade. Então isso também entra na balança, né, Kaique? Você saber que você, daqui a alguns meses, pode ter dois grandes reforços, um já uma realidade nível bola de ouro, né, jogador que resolve final de Copa do Mundo, enfim, e outro, uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, E aí você vai com o que tem, né? Você é um time que já é favorito naturalmente e acaba indo com o que tem nesse momento.
É, exatamente. A falta de opções, digamos assim, no elenco do Real Madrid no ataque é uma opção do Ancelotti, é uma opção do Real Madrid, né? A gente citou o Chelsea como um time que tem uma administração totalmente confusa e que vem colhendo frutos ruins. É, como um exemplo disso, o Real Madrid é o contrário, né? O Real Madrid, ele vem contratando e renovando o seu elenco já há vários anos, contratando certinho e montando de uma forma correta. Então, a gente não pode nem duvidar da capacidade do Florentino Pérez de fazer essa gestão, né? Então, é o que você disse, o Real Madrid tá aí flertando com a possibilidade de trazer o Mbappé no futuro. Então, isso é pensado quando você vai montar o elenco para essa temporada, por mais que o Mbappé não venha agora. Assim como o Endrick também, que já foi uma grande contratação que está acertada, que chega no meio do ano. Então, isso tudo tem que passar na montagem do elenco para essa temporada. Talvez se ele fizesse uma outra grande contratação agora, não faria sentido para no meio do ano chegar o Mbappé e o Endrick.
Ah, até porque na janela anterior veio o Bellingham. Que talvez seja, né, a gente vai lançar, não vou dar um spoiler aqui, mas talvez no momento seja o melhor jogador do mundo. Um investimento que já valeu muito a pena. O início do Bellingham no Real Madrid é espetacular.
Inclusive com números de
atacante,
de um grande centroavante, né?
Tanto que o Rossellu, ele não é aquele titular constante, né? Ele vem entrando nos jogos para rodar elenco.
E nem chegou para isso, né? A gente imagina que ele tenha chegado mesmo para ser essa opção no banco de reserva, jogar de vez em quando, e é isso.
Passando pelos outros clubes aqui, tem o Manchester City, que para mim é o melhor, segue sendo o melhor clube do mundo, melhor time do mundo. Contratou o Echeverri, a promessa do River Plate, 18 anos, e deixou ir embora o Calvin Phillips, que uma passagem para esquecer, pelo menos por enquanto. Ele foi emprestado para o West Ham, já chegou até falhando na estreia dele pelo West Ham. Não teve espaço para ele ali, né, Caio?
Não teve espaço, né? Não, é um jogador que... Enfim, a gente não sabe muito... A gente sabe que o Guardiola é um treinador bem específico, assim, dos treinamentos, né? A gente não sabe como é o Calvin Phillips nos treinos, por exemplo. Provavelmente é um jogador que talvez não estava muito abraçado com a forma de trabalhar do Guardiola. E aí não teve espaço, né? Ele chegou a fazer improvisações ali no meio de campo e o Calvin Phillips não teve essa oportunidade, apesar de ser um bom jogador que teve um bom período no Leeds, até recentemente ainda esteve sendo convocado para a seleção inglesa, mas realmente não jogou no City. O Guardiola, ele é assim, né? Ele tem um trabalho bem específico, ele gosta de trabalhar com um elenco pequeno, e foi um jogador que realmente teve uma passagem praticamente em branco no City, né?
Não, e é difícil demais você ser sombra do melhor da posição no momento no mundo, que é o Rodri, né? Você competir com um jogador desse nível, né? O Rodri, que decidiu o Champions League, para mim hoje é a grande referência na posição. Alan, outro grande que até se movimentou, foram 3 contratações nessa janela de inverno, Bayern de Munique. Mas são contratações que não mudam a vida de ninguém. Não acho que mude o Bayern de patamar. O Sacha Boey, lateral direito francês, a gente já falou, que chegou do Galatasaray por 30 milhões. Eric Dier, ex-Tottenham, e o Brian Zaragoza, ex-Granada. Não sei se serão titulares, acredito que não, com o elenco completo. Mas acho que o Bayern poderia ter feito algo a mais?
Não, acho que não. Acho que o Bayern ele tem um time muito bem organizado e consolidado em todas as posições. Acho que o Dier talvez seja o jogador que tenha mais chance de disputar algum espaço ali na defesa, mas eu acho que o Bayern está satisfeito com o elenco que tem, com a temporada que está fazendo. Já trouxe na última janela, né, o Kane, que está correspondendo, né? Então, assim, eu acho que é normal que tenha tirado um pouco o pé do acelerador e tenha trazido esses jogadores aí para compor elenco, como a gente fala, né? Na verdade, em pouco tempo, quem não vai esquecer dessa... São esses jogadores que nunca vão esquecer que um dia jogaram no Bayern. Talvez a torcida do Bayern rapidamente esqueça que eles passaram por ali. Ah, teve aquele lateral, aquele jogador, mas ele vai ser mais importante para o currículo desses caras aí, para contar para os netinhos. Ah, joguei no Bayern, mas não vai, realmente, não vai, não é isso que muda o patamar. Acho que na Alemanha, o principal foi o retorno do Sancho para o Borussia Dortmund, que chegou muito bem também. Já voltou, já conhece, já conhecia, e voltou já jogando e se destacando. Então, assim, eu acho que eu destaco como a principal movimentação da Alemanha foi esse retorno.
É, o Sancho que era aquele cara que também a gente esperava muito dele no United, né? Era a primeira grande oportunidade na Premier League, enfim, mas também para esquecer vários problemas também de fora de campo, né?
É, outro caso também que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Sim. Ali nos bastidores, né? Um jogador que, misteriosamente, isso não foi muito bem explicado ali no clube, mas teve algum problema com o treinador e parou de ser escalado. Teve algumas boas oportunidades nas temporadas anteriores, também não conseguiu jogar o que jogou no Borussia, que foi muita bola, ele jogou bastante ali antes de chegar no Manchester United, então acho que foi uma boa movimentação para ele, pro Borussia e pro Manchester também.
É, o Sancho que para mim...
Sem falar que ele chegou no United, que, assim, já tá há algum tempo uma grande zona, então, assim, às vezes também o ambiente, o momento do clube, tudo isso conta, porque... É muito parecido com o Chelsea também, acho até pior a situação do United, mas assim, você chega, às vezes o jogador perde uma boa oportunidade de carreira porque chega num momento péssimo do clube, aí ele mesmo também pode se complicar sozinho às vezes, dependendo do jogador, né, não ajuda muito, então assim, também é difícil a gente entender o quanto tem percentual do jogador, do treinador e do clube, né, do ambiente do clube.
E esse caso do Sancho é uma grande prova de que futebol não é só o que a gente assiste. A gente tem acesso, hoje em dia a gente não tem acesso a quase nunca aos treinamentos, não é só o que a gente vê, não é só o campo, a bola, os bastidores, eles interferem muito. O caso do Sancho é um grande exemplo disso. Então chegou a hora da gente montar o nosso top 3 das melhores contratações. Vamos tirar leite de pedra dessa janela e a gente tem que montar o nosso pódio. Vocês vão começar, eu vou só ser o desempate aqui, que hoje eu tô na missão que normalmente é do Jorge Natan de apresentar o Gringolândia. Então, vou com vocês. Vocês concordam? Conversem entre vocês. Parecendo agora o Tadeu Schmidt, né? No voto em consenso no Big Brother. Qual é a grande? Vocês têm aí na cabeça já o primeiro lugar desse pódio?
A grande, eu acho que é... Acho que o Alan vai concordar, né? Deve ser o Vitor Roque.
E aí, Alan?
Ah, então, eu estava entre Vitor Roque e o próprio Sancho, que a gente falou agora, né? Porque o Sancho já chegou jogando, né? E o Vitor Roque a gente não sabe quanto tempo vai levar para encontrar esse espaço.
O Xavi tá, né? Demorando para deixar o moleque jogar também, né?
Eu acho que ele ser sombra do Lewandowski, ok, eu acho que ele não esperava que fosse nada diferente. Mas ele começar a perder espaço no banco para aquele outro menino de 18 anos, mais novo que ele.
Mark Gil.
O
primeiro gol do Vitor Roque, pra mim, é uma grande lição pro Xavi. Porque é um jogo que o Vitor Roque começa no banco e até aí natural o Vitor Roque começar a trajetória dele no Barcelona como reserva. O Ferran Torres se machuca no início do jogo. E o Xavi, podendo botar o Vitor Roque, ele faz a opção de colocar o Fermín. E aí, no segundo tempo, ele tira o Fermín Lopes, que havia entrado no início do jogo, para botar o Vitor Roque. Um dos primeiros toques na bola do Vitor Roque é o lance do gol.
E aí a gente volta àquilo que eu estava conversando com o Kaique ontem, né? E a gente falou aqui do Barcelona. Esse é o grande problema do Barcelona. Se ele tivesse condições de colocar todo o time, o Xavi tivesse condições de ter o time, o Barcelona poderia ter um bom time, não um time fabuloso, mas talvez pudesse ter um bom time. Mas o problema é que se ele perde dois jogadores assim, titulares, acabou. Mas, porque a reposição que ele tem, essa turma aí de La Masia, a fonte está meio fraquinha dessa vez. Assim, é uma garantia. Até o Pedri e o Gavi, que são os melhores, esses sim, de nível mesmo, estão machucados, quer dizer, então assim, ainda dá esse azar. Agora, realmente, Fermín, o próprio Ferran Torres, sinceramente, mostra muito bem o que está acontecendo com o Barcelona, né? O nível dos jogadores que o Xavi tem nas mãos também ajuda muito pouco. Aí nessa hora, pô, também se ajuda, né, Xavi? Tem o Vitor Roque aí. Porque assim...
Vitor Roque ficou no banco na eliminação, né?
Agora no ano, eu entendo que não quero lançar o garoto para não queimar. Mas a minha outra opção também é um garoto. Então, porque ele é do clube, ele é da Masia. Cara, legal. Mas não é Xavi e Iniesta, né?
Vai morrer abraçado com a filosofia, né? Vai morrer abraçado com a filosofia, né?
Pois é.
Não, e é isso, o Vitor Roque não atuou.
Então vamos fechar,
porque ele não atuou na Supercopa, nenhum minuto da Supercopa da Espanha, né? O Barcelona levou um 4-1 acachapante do Real Madrid na final. E na Copa do Rei, o Xavi, num jogo que foi pra prorrogação, ele tinha direito a 6 substituições, fez só 5, Né? Ele...
E ninguém, desculpa, ninguém tá achando que. Não estamos dizendo que se o Vitor Roque tivesse jogado Supercopa, o Barcelona ia ser campeão da Supercopa, não.
Não.
Claro que não. Mas, assim. Não,
mas contra o Bilbao dava para ter feito alguma coisa. Na Copa do Rei, podia, acho que dava.
Podia ter sido 4-1, podia ter sido um pouco mais difícil, podia ter ajudado na Copa do Rei.
Exato.
Quer dizer, não é que ele vai mudar o time de patamar, mas tá pedindo passagem.
É, tem muito potencial o Vitor Roque, nosso primeiro colocado, então. Sem clubismo, né? Não tem patriotismo. O Vitor Roque é um grande jogador e tá num grande clube.
Pela expectativa que se criou na contratação.
Pelo valor.
Pelo também. Valor e a expectativa, né? Porque o Xavi não tem dado tantas oportunidades assim já de início, mas antes dele chegar, a apresentação, a expectativa que se tinha, o que se falava na imprensa espanhola, o próprio Xavi fez elogios grandes assim. Então, realmente, é um jogador que teve uma expectativa muito grande na chegada.
Então, o primeiro colocado da nossa lista, Vitor Roque. O segundo, o Alan já sugeriu ali, que é o Sancho, que foi por empréstimo, né? Voltou para o Borussia Dortmund por empréstimo.
Esse top 3 é das maiores contratações?
Não, do que a gente mais acha que vai dar certo. Melhores.
Melhores contratações.
Melhores.
Não, o Sancho, concordo.
É um cara de nome, que a gente já viu muito potencial,
impacto,
né?
É uma contratação de impacto que foi realmente o que teve pouco nessa temporada.
Não, e que dá ao Borussia um candidato a protagonista no time, né? Porque o Sancho voltando para casa, entre aspas, pode melhorar bastante. Acho que essa é uma contratação que pode mudar o patamar de um time. Óbvio, não para ganhar a Bundesliga, não para se colocar como favorito dos torneios que disputa, mas... acho que melhora bastante o Borussia.
É ver qual vai ser esse Sancho, né? Se vai ser o Sancho dos últimos anos no United ou se vai ser o Sancho que encantou jogando no Borussia
Que
Dortmund.
A torcida de lá já conhece, né? Então, segundo colocado, fechou, Sancho.
Fechou o top 2, então?
Top 2 fechado. Agora vocês virem. E o terceiro?
É o top 3.
E a medalha de bronze? Vai sair dos mais caros? Eu vejo... Eu não quero eu, né, interferir, uhum. Mas diga. Não, pode falar, não. Eu tô só apresentando.
Eu tenho duas sugestões aqui que eu fico em dúvida. Já sei o que o Alan acha.
Quais? O Alan não tem ideia, não tem nenhum. Então você tem por você e por ele.
Escolhido.
É. Não, então, o Tottenham precisava muito de um zagueiro. E eles contrataram agora o Dragozinho. Então, assim, eu confesso que eu não acompanhei muito a carreira do Dragozinho nesse início.
Tava
assim,
no Genoa, né?
Acreditamos que seja um bom jogador, né? Pelo alto valor que foi investido, enfim. Mas pode ser essa uma boa contratação nesse sentido. E o Marcos Leonardo também, que eu acho que chega trazendo um resultado imediato já no Benfica. Também chegou com muita expectativa por lá. Foi um bom valor, eu acho que um centroavante da idade do Marcos Leonardo, da qualidade do Marcos Leonardo, 18 milhões de euros, foi uma ótima compra do Benfica. Então eu acho que essa pode ser aí, talvez...
Eu ia sugerir o Marcos Leonardo. Ia ser a minha sugestão.
Ah, então já fechamos o Marcos Leonardo. Porque fechou. Também
fechou
é isso.
Por isso mesmo, chegou bem.
Enquanto você... Exato. Enquanto vocês falam, eu tô aqui olhando a lista e não tem, cara. Não tem. Não tem da onde tirar.
A gente outra
tem...
seria a forçação, né?
Porque assim, o Timo Werner, os nomes conhecidos também, que são o Timo Werner, o Calvin Phillips, também não enchem os olhos. Também
sim,
no,
claro.
O Calvin Phillips foi pro West Ham, não é um time que almeja títulos, pelo menos, né? Acabou de ser campeão, inclusive, mas não é favorito a nada. Mas, enfim, acho que então tá justo. Vamos com dois brasileiros nesse pódio, né? O Vitor Roque no primeiro lugar, o Marcos Leonardo no terceiro e o Jadon Sancho, o nosso segundo colocado. Então, fechamos janela de transferência do futebol masculino, né, Alan? Porque no feminino temos, sim, notícia de impacto, não é mesmo?
Sim, exatamente. Também não é uma janela super badalada, mas tem pelo menos uma grande contratação que a gente fala de impacto, mas assim, é impacto para o futebol feminino.
Exato.
Que não dá nem para comparar os valores e tal. Mas o Chelsea contratou a colombiana Mayra Ramírez, que jogava no Levante da Espanha, por 500 mil euros. E isso representa a maior transferência da história do futebol feminino. É um pouco maior do que o Barcelona pagou pela inglesa Kira Walsh, que era do Manchester City, há quase dois anos, foram 460 mil euros, e agora o Chelsea apostou na Mayra, que jogou a Copa do Mundo pela Colômbia, com uma transação de 450 mil euros fixos, mais 50 variáveis, então somando na transação global dá uns 500 mil, isso representa... a grande contratação da história do futebol feminino, que está crescendo cada vez mais. A tendência é começar a surgir mais e mais investimentos, os contratos são mais longos, diferente do passado, quando eram contratos muito curtos. Então, hoje, meu jogador se destaca e um rival precisa desembolsar algum valor para contratá-la. Então, isso, a tendência é que comece a crescer. Colômbia surgindo muito bem no mercado, já a Linda Caicedo, que fez uma ótima Copa do Mundo, já está jogando no Real Madrid. Então, o futebol sul-americano descontando. Entre as brasileiras, as maiores movimentações foram daqui para o futebol dos Estados Unidos. O futebol dos Estados Unidos começa a se movimentar também, porque a temporada vai começar em março, e tem um clube novo, um clube da Bahia de São Francisco, o FC Bay, que contratou, por exemplo, acaba de contratar, tá, ainda não anunciou, mas a tendência é o mercado, todos estão se acreditando que vai ser anunciado em breve, a nigeriana Asisat Oshoala, que estava há 5 anos no Barcelona, uma grande jogadora histórica no Barcelona, acabou de anunciar que está de saída e a tendência é que vá para os Estados Unidos. A goleira Sandra Pânios, também foi titular durante muito tempo do Barcelona, anunciou hoje também, sexta-feira, que está de saída, a gente não sabe ainda para onde, mas também se especula que possa ir para os Estados Unidos, porque a Sandra Pânios agora tem uma concorrência forte da Catacol, também do Barcelona e da seleção, a concorrência ficou forte, ela tem 31 anos já, foi buscar outro espaço. E como eu estava dizendo das brasileiras, foi as contratações, por exemplo, da Bia Zanerato, que saiu do Palmeiras para o Kansas City Current, vai jogar com a Debinha, vai jogar com outra brasileira, Lauren também, que foi para lá, e recentemente, na virada do ano, a Rafaela foi para o Orlando Pride, né, o time da Marta. Então, assim, foram as principais movimentações foram do Brasil para os Estados Unidos, não muito para a Europa, mas a Maíra Ramírez é de se destacar, 500 mil euros, um grãozinho de areia comparado com o masculino, mas para o feminino é o maior impacto já tido, né? A maior contratação já feita.
Pois é, passamos a régua então no assunto transferências e aqui no Gringolândia aproveitamos para falar de outros temas, de outro tema, né? Que são os treinadores de dois gigantes, a gente não pode deixar de comentar. As saídas, uma de muito impacto, Jürgen Klopp não será mais técnico do Liverpool ao fim da temporada, e a outra de uma história que eu pelo menos achei que seria mais longa, que é a do Xavi no Barcelona. Vamos começar falando do Barcelona, que é um time que a gente falou mais aqui no Gringolândia, estamos Vitor Roque, enfim, o Xavi, depois da derrota por 5-3 para o Villarreal, comunicou ao presidente do Barcelona que não queria mais continuar no cargo. Até estava vendo uma entrevista do Laporta hoje, disse que ficou surpreso com esse comunicado do Xavi e que só aceitou esse jeito de lidar porque era o Xavi. Se fosse outro técnico, teria sido demitido imediatamente. Então o Barcelona segura o Xavi até o fim da próxima temporada, mas o Xavi foi campeão espanhol, 22-23, e agora já breca essa história no Barcelona. Te surpreendeu também, Kaique?
Surpreendeu pela forma como foi, né, de um anúncio feito para saída no final da temporada, mas eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que talvez até o Xavi possa voltar atrás ainda nessa decisão, vocês não acham, não? Porque é meio esquisito, assim, é uma decisão tomada por conta dos resultados ruins.
Cabeça quente, você acha?
Pode ser.
Pelo comunicado ter sido feito no vestiário, né?
Porque assim, o Barcelona tá numa crise grande, né? Teve certos resultados bem ruins, assim, tomando 4 gols em sequência, eliminação na Copa do Rei. Então, é um momento bem difícil, e o que normalmente acontece nesse momento é a demissão do treinador. Mas o Xavi não é um treinador qualquer no Barcelona, ele não é um personagem qualquer, ele é um nome muito grande no clube, e talvez anunciar já a saída seja uma forma de se proteger, de ser protegido de uma possível demissão, né? Enfim, de manter uma imagem boa para o Xavi, mesmo nesse momento tão ruim. Mas eu fico imaginando, até saindo em defesa do Xavi e do Barcelona, assim, o Alan citou que tem alguns desfalques, e aí o elenco fica insuficiente, mas é que não foram poucos desfalques, né? O Barcelona chegou a ter em alguns momentos 7-8 jogadores importantes, assim, machucados ao mesmo tempo, e aí não tem elenco no mundo que se perca 7-8 titulares e fique tudo bem, né? Então, realmente, o Barcelona sofreu muito com lesões importantes nessa temporada, e também a clara queda de rendimento do Lewandowski, que foi o homem gol na temporada passada, e nessa não tem conseguido ter o mesmo desempenho, né? Então, E é esse tipo de coisa que eu fico imaginando. Vai, vamos supor que o Vitor Roque chegue agora fazendo um monte de gol, tenha mais oportunidades, o Barcelona consiga juntar mais jogadores sem tantas lesões e...
Vai que avança na Champions, por exemplo?
Exatamente, tá vivo ainda na Champions, que é o principal, né? Então, sei lá, vai que o Barcelona termina bem a temporada, não sei, eu não vejo como algo tão certeiro como a despedida do Klopp, por exemplo, que ele deixou bem claro que não tem volta, que ele tá precisando de descanso. O Xavi, pra mim, é uma situação de futebol mesmo, que os resultados são ruins, e ele preferiu se despedir do que ser despedido.
Claro, a gente não vê tudo, a gente não sabe tudo, a gente não sabe se tem um problema pessoal do Xavi que interfere, a gente não sabe se tem problema de vestiário, se a situação está insustentável na visão dele. A gente fala de campo e bola, porque é o que a gente acompanha. E aí, Alan, a primeira temporada do Xavi, ela é marcada por um time que quase não tomava gol. Time que no Campeonato Espanhol tinha uma defesa sólida, a melhor defesa das principais ligas europeias. Isso mudou drasticamente esse ano. Muito também porque o Ter Stegen está fora nos últimos meses, não sei se chegou a completar tanto tempo assim, mas é uma mudança drástica também, os desfalques pesam, mas mesmo assim o Barcelona nesse momento tá mais abaixo do que deveria do Real Madrid, é o meu entendimento. Por exemplo, quando a gente foi ver o Real Madrid e Barcelona na Supercopa, eu já esperava, claro que eu não vou falar goleada, mas eu esperava um domínio do Real Madrid, e acho que o Barcelona montou um elenco pensando em se aproximar e acabou se distanciando porque o grande craque, que é o Lewandowski, caiu de rendimento. Não sei se você enxerga desse jeito, Alan.
Esse distanciamento tem muito a ver com o que o Kaique falou também, do elenco que não se sustenta como elenco, né? Ele dependia muito das peças principais e que não estão rendendo. Aí dá o azar do Ter Stegen, que se machuca. É um goleiro, né, um dos melhores goleiros do mundo. É diferente você jogar com mais, você diz, mas é goleiro. Mas goleiro faz diferença pra caramba, entendeu? Então, assim, principalmente quando ele é super confiável, como o Ter Stegen, e outros jogadores começam a cair de rendimento. Então, acho que o caso do Xavi, eu não penso muito como o Kaique, não. Acho que é definitivo, sim, até porque não acho que o Barcelona vai dar nenhum impulso nessa reta final da temporada, não. Não vejo o time em condições, não sei que problemas de vestiário pode haver. Mas eu vejo todo mundo ali muito torcendo para a temporada acabar logo. E se acabar como está agora, eu estou achando que o Barcelona está até no lucro. No momento, o Barcelona é quarto colocado do Campeonato Espanhol.
Está no limite,
tá,
né?
Até começando a correr risco de não ir para a Champions. Então, assim, acho que vai ficar nesse chove no mole aí até o final. Eu acho que foi uma solução inteligente para os dois lados, como disse o Kaique, para não ter esse desgaste de demitir um ídolo. É sempre complicado quando você aposta num treinador que é ídolo histórico, que foi, né, ídolo histórico como jogador. Xavi, a gente está falando que foi de um cara que é o segundo jogador com mais partidas pelo Barcelona durante muito tempo, foi o primeiro, que ele saiu em 2015, o Messi ficou, e o Messi ultrapassou, mas ultrapassou por pouquinho, menos de 20 jogos a mais. O Xavi ainda é o segundo maior jogador que vestiu a camisa do Barcelona, um craque de um time histórico, que foi aquele time do Guardiola, né, de 2008 a 2012, ainda foi campeão da Champions de novo em 2015. Então, assim, não é qualquer jogador. Então, é sempre difícil para os dois lados. O jogador, o ídolo, ele vai para o clube onde ele fez história, acaba se colocando numa posição de desgaste, é o que está acontecendo com o Xavi agora. O clube fica naquela, pô, de demitir o cara é difícil. Então, eu acho que o Xavi pegou a ideia do Klopp, ó. Opa, boa ideia, hein?
Não esperou nem uma semaninha, né?
Eu também vou sair no final do ano. Ele garante, na pior das hipóteses, ele garante, sim, que eu não vou ser demitido. A não ser que comece a tomar goleadas, ficar insustentável. Mas, assim, ele meio que assim já avisa, galera, eu sei que tá ficando difícil pra mim aqui, não tá boa a temporada. Então, pode ficar tranquilo que ninguém vai precisar me mandar embora, esse constrangimento, eu mesmo saio. Acho que foi uma coisa elegante da parte dele, tá entendendo que não é o momento. É chato, porque ele é ídolo do clube. Ele teve, como você falou, teve uma temporada, a primeira temporada boa, foi campeão espanhol. Ninguém esperava mesmo que o Barcelona fosse campeão da Champions agora, não tem elenco para isso. O campeão espanhol é sempre importante, mas desandou. Assim, a coisa desandou por vários problemas, por elenco ruim, por problemas internos, por desfalques, por queda de rendimento. Ele mesmo também não se ajudou muito. Assim, ele é um cara que está começando a carreira também. Vamos ver se... Dá um exemplo aqui do Brasil. O Rogério Ceni começou a carreira de treinador no São Paulo. Talvez tenha sido o pior erro dele. né, se colocar numa situação de ser avaliado pela torcida que tem ele como, vamos dizer assim, para muitos o maior ídolo, se não o maior ídolo está ali junto com o Raí, um outro está no top 3 garantido, mas para muita gente o maior ídolo de São Paulo. E aí você vê que não deu certo no São Paulo, que também pegou um time confuso na época, uma confusão de diretoria, e ele continuou a carreira dele, talvez um dia ele volte para São Paulo em outro patamar dele como treinador. Talvez aconteça o mesmo, chave.
E aí, em relação a substituto, o Laporta falou que não descarta o Rafael Marques, é o mexicano, zagueiro barra volante ali dos anos 2000 do Barcelona, foi companheiro do Xavi, foi companheiro também do Deco, que hoje é o diretor de futebol e é o cara que vai assumir essa responsabilidade de acertar com o sucessor para o Xavi. É, seria uma outra aposta. Para vocês, é válido ou é momento de...
Antes do Kaique responder... Falar sobre o Rafa Marques uma coisa, ele é treinador do time B do Barcelona, tá? Eu não sei como o pessoal na Catalunha, se eles são muito supersticiosos, mas o último cara que saiu do time B e assumiu o time principal, ex-jogador do clube e tal, é o Guardiola em 2008.
Tal de Guardiola.
E mais uma coincidência, naquele ano de temporada 2008-2009, o Barcelona, por incrível que pareça, vocês não lembram, não estava na fase de grupos da Champions. Teve que jogar pré-Champions, é que hoje isso não é possível mais pelas regras da UEFA, nenhum time espanhol entra na pré. Sim. Ou ele entra na fase de grupos ou ele não entra. Isso não dá mais. Mas assim, também pegou um Barcelona em fase muito ruim. Um Barcelona que na época, 2008, 2009, não estava classificado para a fase de grupos. E ele pegou, fez a playoff, se duvidar, nunca fiz essa pesquisa, mas se duvidar, talvez seja o único caso de um time que foi campeão da Champions começando, vindo dos playoffs. Né? Não lembro de outro caso. Mas, enfim, isso é outra história. Mas o pessoal na Catalunha foi muito supersticioso, vai acabar apostando no Rafa Marques.
Então já emenda. Você acha que é válido mais uma aposta de um treinador iniciante? Né? O Rafa Marques só tem essa experiência no time B, não tem experiência em times de elite. Ou, assim, é hora do Barcelona pegar um figurão para chegar e resolver, para ter na mão um elenco, um veterano. Vou falar o José Mourinho porque é o que está no mercado.
É o que eu ia falar.
Mas é...
Veterano por veterano hoje, se você pensar, o Klopp está fora, né? Vai tirar um ano sabático. Sobraria muito mais Mourinho, que até foi auxiliar já no passado do Barcelona, antes de ser treinador, antes mesmo do Porto e tal. Então, assim... É uma pequena história, mas é um veterano em decadência. Pode juntar, sim, duas decadências, né? Decadência atual do Barcelona e a decadência...
Menos com menos dá mais.
Esses dois se erguem juntos, né? Vamos ver.
Você com a caneta do Deco, ia na experiência ou ia na aposta no Rafa Marques? Deixei na roubada mesmo.
Caraca, hein? Me aposentava com a caneta do Deco, o salário que o Deco já teve a vida inteira. Eu vou fazer roubar. Tô saindo, vou tirar
uma. Vai ter dor de cabeça também. Pra quê, né?
Não, mas eu teria que apostar no Mourinho. No Mourinho ou em outro?
Sim. Outro, é mais o estilo do que o nome em si.
Tem um monte de nomes assim que estão descontando. Ah, o De Zerbi, da Inglaterra, o Arteta, que já nem é tão. Tá no meio do caminho. Tem um histórico de trabalhado com o Guardiola, que tem essa coisa meio, um discípulo do Guardiola, poderia dar certo. Mas eu acho que todos esses caras iriam chegar tendo que enfrentar o vestiário. Eu acho que existem treinadores que chegam e pelo tamanho deles, pela história deles, eles têm um certo respeito e acho que o Mourinho ainda está nessa situação, mesmo sendo um cara decadente. Mas ia chegar do jeito dele. Um pé na porta e vamos ver se vai dar certo ou não. Outros, eu acho que ainda teriam que entender um pouco o clube. Então, assim, eu ficaria entre 8 e 80 mesmo. Ou apostaria no cara da casa, mas a primeira hipótese seria mesmo tentar um medalhão.
E você, Kaique?
Ah, eu concordo. Eu acho que o Barcelona tem que sair um pouco dessa mania mesmo que eles já criaram, principalmente desde o Guardiola, né? De estar sempre ali buscando um treinador que é da casa, um ex-jogador. Aí tem que ter essa filosofia... Né, de um time com mais posse de bola, isso aí pode até manter, claro, se faz parte da tradição do clube, mas tem que ter no elenco muitos jogadores da base, e eu acho que o Barcelona está insistindo numa filosofia muito grande, que já deu certo em outros momentos, mas que não está dando certo. Então eu acho que tem que parar para pensar se esse é mesmo o caminho a ser seguido para sempre, sabe? Então eu acho o Mourinho, não sei se é a melhor opção, porque eu não sei se o Mourinho tá hoje no nível desses dos gigantes do futebol europeu, sabe? Quando foi o último grande trabalho do Mourinho?
Ah, tem tempo, né?
Tem bastante tempo e teve, inclusive, oportunidades.
Ele foi campeão na Roma, né? Se você parar pra pensar o que a Roma poderia alcançar, acho que ele conseguiu legal ali durante um período, mas também não é nada que você coloque, né? Não vai pegar um quadro e colocar na sala do Mourinho.
Assim. Mas é isso, eu acho que é isso. Talvez o Mourinho esteja no tamanho que o Barcelona está hoje.
Pois é.
Entendeu? Se a gente pensar, não é um Barcelona histórico, é um Barcelona que hoje está quase não indo para a Champions. Então, assim, talvez seja isso.
Ah, mas vamos, eu acho que o Barcelona
se organizar juntos.
Barcelona pode não estar nesse nível hoje, mas a cobrança é sempre de que seja o primeiro nível.
Não é a Roma.
Não é a Roma. Eu acho que o Mourinho hoje está no nível da Roma. E por mais que o Barcelona esteja atuando no nível da Roma, mas ele não é, né? É outra história. Então eu não vejo o Mourinho nesse nível hoje. Mas eu acho sim que o Barcelona tem que ter um pouco mais de criatividade, de olhar pro mercado, ver os principais treinadores que estão despontando já há um tempo, fazendo bons trabalhos. O Alan citou alguns e tem outros bons nomes por aí. Então acho que tem que ter um pouquinho de criatividade, porque o Rafa Márquez é uma incógnita, é o que vocês falaram.
Total.
Ele pode ser, né? Se for... pensar que o último que saiu do time B e assumiu o time A foi o Guardiola, mas o último ex-jogador que assumiu o Barcelona foi o Xavi. Então, assim, ele vai ser qual? É uma aposta. E eu acho que o Barcelona não está nesse momento de fazer mais uma aposta.
E vai ter a concorrência para buscar técnico no mercado do Liverpool, né? Que a gente falou, a gente citou o Klopp, aí são razões diferentes, né? O Klopp já está no Liverpool há um grande tempo, faz um trabalho espetacular. Ele tem o azar de ser contemporâneo de Guardiola, então ele sempre está ali brigando para conseguir beliscar algum título. Conseguiu várias vezes, conseguiu ser campeão da Premier League, da Champions com o Liverpool e decidiu tirar um ano sabático. Ele mesmo diz que não tem energia, né, para seguir no comando do Liverpool. Me pegou de surpresa, não estava esperando essa declaração do Klopp, essa decisão dele. Mas é outro time que vai precisar, o Liverpool, que no momento é líder da Premier League. Ele pode se despedir de um jeito assim... grandioso, que eu acho que seria muito merecedor disso, inclusive. Mas o Liverpool vai ter que ir no mercado também, né, Kaique? E aí esses mesmos nomes promissores podem pintar no Liverpool. E aí a gente já lembra de ex-jogador do Liverpool. Se a gente pegar o mesmo exemplo do Barcelona, tem um nome aí que tá, né, pipocando, né, Kaique?
Essa decisão do Klopp foi o que o Guardiola fez na época do Barcelona, quando ele deixou o Barcelona, né? Com esse mesmo sentimento de desgaste, né? Esse nível de treinador, desse nível de futebol é realmente algo muito desgastante. O Abel também cita coisas desse tipo no Palmeiras, que, enfim, consome muito e às vezes o treinador precisa desse período parado, né? Fora do futebol. E o Liverpool vai olhar para o mercado e tem boas opções, tem ótimas opções por aí. O Xabi Alonso é uma delas. Mas eu estava lendo um texto esses dias do The Athletic sobre o estilo de jogo do Leverkusen do Xabi Alonso e desse time do Liverpool, e não encaixa, não é o mesmo estilo de jogo, entendeu? Apesar de o Xabi Alonso, como jogador, ele encaixar muito bem nesse time do Liverpool, do Klopp, mas o estilo de jogo dele como treinador é um estilo muito mais de posse de bola. O Leverkusen é o time que mais troca passes na Europa nessa temporada, enquanto o Liverpool é um time acostumado a fazer a pressão e velocidade, lançamento, né, explorando velocidade de Salah, de Luiz Dias. Então, a gente sabe que muitas vezes os clubes não pensam tanto assim, né, nesse tipo de critério mais minucioso quando vai escolher um treinador, e escolhe muito mais pelo nome e por ser
relevância,
um ex-jogador do clube, é um nome que está chamando muita atenção no mercado. Então acredito que possa sim ser uma opção do Liverpool, mas não é um encaixe não é um treinador que encaixa mais com esse estilo de jogo do time, que deve ser uma vontade do Liverpool de manter o legado que o Klopp deixou. E nomes como o Hansi Flick e o Thomas Tuchel, nessa escola alemã, né, que tem um estilo mais próximo do que o Klopp faz. E o Tuchel, inclusive, foi o substituto do Klopp no Mainz e no Borussia. Então poderia ser, pela terceira vez, substituindo aí o Klopp num time.
Tuchel que está empregado no momento, não é o caso do Hansi Flick. Alan, para você, qual seria a melhor forma de amenizar o baque da saída de um dos maiores treinadores da história do Liverpool?
É difícil, o Kaique lembrou bem a saída do Guardiola do Barcelona, foram circunstâncias muito parecidas, né? E eu lembro outra também surpreendente, essa mais surpreendente, porque foi mais em cima do laço, que foi do Zidane, do Real Madrid, né? Quando ele anunciou no final da Champions, acabou o campeão, e deixou no ar que não ia continuar, e realmente não continuou em 2018. E, por exemplo, os dois times, pensando nesses dois exemplos, o que o Barcelona fez? Foi buscar dentro da comissão técnica, né, o substituto. O Tito Villanova, que era auxiliar do Barcelona, foi quem seguiu no comando e seguiu com êxito. Até, infelizmente, depois ele teve um problema de saúde, câncer, acabou falecendo, e o Barcelona foi, mas o Barcelona continuou seguindo esse modelo de treinadores até começar a dar tudo errado. E o Real Madrid, o Zidane, quando saiu a primeira vez, ele foi substituído pelo Lopetegui, que era um treinador jovem, então assim, não tinha muita experiência também no clube grande, quer dizer, eles não apostaram em medalhões, no Real Madrid já não deu tão certo. Então assim, é muito difícil, certos treinadores, eles deixam uma marca, um legado. Aqui no Brasil a gente viu o Flamengo passar por isso, e a gente sabe que o Palmeiras vai passar por isso quando saiu o Abel. É muito difícil você ser o próximo depois de uma trajetória tão grande. E o próprio clube vai ficar nessa pergunta. Porque se eu trago um cara, um medalhão, ele vai trazer, vai querer jogar na maneira dele. Né? A maneira dele, vai querer impor sua maneira. A não ser que você encontre um cara que seja um estilo muito parecido com o do Klopp. Ao mesmo tempo, se você traz um cara no começo de carreira, ele vai sentir o peso. E da mesma maneira, ele tem o seu estilo. Então, assim, é uma decisão muito difícil. O ideal seria se o Liverpool tivesse dentro do clube alguém que estivesse acompanhando o trabalho do Klopp, como fez o Barcelona. Eu acho que foi uma maneira interessante de substituir para alguém que já era uma troca assim, mais suave de modelo de jogo, alguém que os jogadores já conheciam, mas não sei se vai ser o caso. Não sei se o Liverpool tem dentro do clube alguém assim, ou alguém que seja da comissão técnica do Klopp que possa assumir. Acho que vai ser muito difícil pela surpresa que causou, ninguém estava esperando, embora tenha ainda 6 meses para absorver isso e pensar, talvez até com a ajuda do próprio Klopp, mas com certeza vai ser difícil. O Liverpool está passando por um momento já de transição de elenco, que já não é fácil, e eles contavam muito, assim, o fato de fazer isso com o Klopp ajudaria muito, e está ajudando um pouco, mas a gente está vendo como está sofrendo um pouco, né, para fazer essa transição de jogadores. Saiu o Mané, saiu o Firmino, saiu o Henderson, quer dizer, jogadores que estão, alguns já vão se aposentar em algum momento. É difícil fazer essa transição, e vai ser mais difícil ainda fazer a mudança de gestão com a saída do Klopp.
E é isso, né? Pelo menos com o anúncio antes do fim da temporada, bem antes, você dá tempo ao clube para se planejar, né? Para olhar melhor para essa sucessão, tanto do Xavi quanto do Jürgen Klopp, um técnico iniciante que foi um baita jogador e um grande técnico, um baita técnico que acho que não foi tão grande como jogador. Não tenho lembrança, pelo menos, do Jürgen Klopp. Mas é isso, Gringolândia chegando ao fim. Falamos da janela discretíssima, falamos dessas movimentações nos gigantes do futebol europeu. Kaique, tamo junto, até a próxima.
Valeu, Bené, Alan, amigos, sempre um prazer estar participando.
Alan, tamo junto, hein? Até a próxima.
Vou me despedir rápido que a obra tá rolando aqui do lado.
Valeu. Você que acompanhou o Gringolândia, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Siga as notícias de futebol internacional do GE. Estamos atualizando a todo momento. E vem novela Mbappé pela frente. É inevitável. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.